Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a orquídea rara encontrada pela primeira vez no litoral do Paraná. O engenheiro florestal Daniel Zambiasi Miller, coordenador da pesquisa no Mater Natura, falou sobre o assunto. Acompanhe. Professor Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem e você?
Tudo ótimo. Obrigada, professor, por nos atender. E de cara, assim, fiquei muito curiosa. Qual é a novidade dessa orquídea?
Então, essa orquídea, a novidade é que ela é a primeira vez que ela foi registrada no sul do Brasil. Então, ela já havia sido registrada ali em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas não tinha sido registrada no sul do Brasil. Então, foi o primeiro registro para o sul do Brasil, foi ali no litoral do Paraná. É uma orquídea rara, é uma orquídea que é difícil de ser encontrada. Então, essa que foi a novidade dessa pesquisa.
Isso mostra, professor, assim, parafraseando, né, de uma maneira bem simplista, que quando os ecossistemas são preservados, eles favorecem, né, a presença de espécies que ou estavam ameaçadas, ou que são raras, ou que são incomuns e que criam uma nova perspectiva para o bioma. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre quais são, por exemplo, o que a gente precisa saber para entender melhor sobre esse surgimento dessa orquídea rara neste ecossistema, fora de onde ele é mais ou menos encontrado, e por que, que a preservação deste bioma é tão importante?
Então, eu acho que uma coisa que dá para falar também dessa descoberta é assim, que é uma orquídea que ela ocorre principalmente em árvores de grande porte, né? E para a gente ter essas árvores de grande porte, a gente precisa de um ecossistema conservado, né? Então, com certeza ali a descoberta foi feita num parque nacional, é uma área de preservação, uma área de conservação, e essas áreas, elas mantêm essas árvores de grande porte que são usadas de estrutura, né, de suporte para essas orquídeas. E um fato interessante dessa descoberta é que ela aconteceu no Salto do Tigre, né, uma cachoeira, que ela é uma cachoeira frequentada por banhistas, e ela foi encontrada numa árvore caída. Então, ela é uma orquídea que, como ela fica suspensa, assim, em árvores, né, de grande porte, essa árvore caiu. E por sorte, a copada ficou virada para perto dessa cachoeira e conseguiu encontrar essa orquídea. Elas são difíceis de se encontrar, essas orquídeas, por esse motivo, porque elas ficam nessas árvores de grande porte, ficam em grandes altitudes, né? Então, para você fazer uma coleta normalmente dessa orquídea, você precisa escalar árvores. Então, nesse caso, foi levado sorte porque tinha tombado uma árvore num vendaval, e aí essa copada expôs essa orquídea, que aí foi feito o registro. Uma coisa interessante de falar também é esse trabalho que foi registrado a orquídea, ele é um fruto de um levantamento florístico que a gente está fazendo dentro desse parque nacional, né? Então, um levantamento florístico dentro do Parque Nacional Santa Hilaire-Langue. O que que é um levantamento florístico? Levantamento florístico é um levantamento de plantas que você faz. A gente percorre as trilhas do parque e vai coletando as plantas, coleta amostra de plantas, né, ramos com folha, e tem que ser ramos férteis, né, com folha e fruto. Então a gente coleta essas plantas e aí prensa elas para deixar o material secado, monta cicatas, que é como se fosse um papel, uma folha de papel A3, onde a gente coloca essa planta seca, cola ela ali e coloca uma etiqueta de identificação dessa planta. E essas cicatas, elas vão ser guardadas num herbário, que o herbário é um lugar onde a gente guarda esses registros de plantas, né? Que formam coleções. Então, esse trabalho que está sendo feito, ele quer responder uma pergunta, que é: quantas plantas existem nesse parque, no Parque Nacional Santa Hilaire-Langue, que é a nossa área de estudo, né? Então, a gente está tentando quantificar isso, né? E dentro dessa quantificação, a gente encontra bastante espécie comum, mas também encontra algumas espécies raras. Essa foi da orquídea, ela foi um registro de um registro novo para o Paraná, mas também tem algumas outras espécies que a gente já relatou que é a primeira registro tanto para o sul do Brasil quanto para o Paraná e que também vai passar pelo mesmo processo, né? A gente identifica que é uma espécie que ainda não tinha ocorrência no estado e aí a gente escreve um artigo científico, uma nota científica indicando esse registro, né? Que é um novo, uma nova ocorrência. E aí o interessante desse levantamento florístico é que a gente consegue quantificar com relação à vegetação, né? Quantas espécies, né, tem no parque. No Parque Nacional Santa Ilerlanga, a gente vai chegar num número mais ou menos de 1.000 espécies.
Interessante isso. Professor, tem uma dúvida, né, que talvez para vocês não seja tão difícil, mas para a gente que não entende muito, não fica claro. Esse tipo, né, de planta, já explicasse que ela é mais rara, até porque ela fica numa altura, para isso tem que ter árvores que cheguem a essa altura, por isso a importância também das florestas. Mas levando em consideração a questão de plantas originárias ou plantas nativas, né, a gente sabe que muitas vezes, conforme o vento, conforme o uso dos passarinhos também, pode ser germinado algumas flores, algumas plantas em lugares diferentes, onde elas não são nativas. Neste caso específico, deste local, deste surgimento, como é que funciona no caso das orquídeas? Que as orquídeas, ela é um pouquinho diferente de outras plantas convencionais, né?
Sim, as orquídeas são diferentes, elas são epífitas, né? Elas crescem sob suportes, né? E elas têm um método de reprodução um pouco diferente, né? Não é tanto com relação ao como a frutivoria normal que a gente vê, né? Os frutos dos passarinhos. E a gente está fazendo estudos sobre isso também. A gente tenta entender como que ocorre essa dispersão, né, das orquídeas. A gente trabalha com armadilhas fotográficas para a gente coloca armadilhas fotográficas para registrar a frutivoria, né? Como que é a dispersão dos frutos, porque isso é uma coisa muito interessante na dinâmica da floresta, que como para mais de 60% das espécies, a dispersão é feita por animais. Então, são os animais que dispersam que consomem os frutos e dispersam as sementes, e com isso ela faz a distribuição, né, dessas espécies. E o interessante que você comentou sobre as espécies exóticas, que isso os animais não têm filtro, né, sobre o que é nativo, o que é exótico. O que é nativo é o que naturalmente ocorre naquele ambiente. O que é exótico é aquilo que foi trazido de outro lugar e plantado na nossa região. E isso é um caso assim interessante, porque a fauna não tem filtros, né? Então ela pode, se você tem alguma espécie frugi uma espécie que dá exótica que dá frutos, a fauna vai se alimentar e vai dispersar aquela espécie. Um exemplo bem claro é a nêspera, a ameixa amarela. Ela é uma espécie exótica, invasora, e muito da dispersão dela é causada pela avifauna.
Interessante isso. Daniel, obviamente já disseste, né, que o objetivo do programa é catalogar, né, identificar e catalogar as plantas. Vamos tentar entender como isso vai acontecer também, como funciona o próprio programa de biodiversidade do litoral do Paraná.
Então, o nome do projeto se chama Estudos da Restauração, que ele é apoiado pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, que ele é financiado por um termo de acordo judicial, né, de um derramamento de óleo que teve no litoral do Paraná. Então, a Petrobras, ela foi judicializada e tem uma verba que ela é destinada para programas com foco em biodiversidade, né, focado no litoral do Paraná. Então, a gente foi contemplado, ele foi aberto um edital e a gente apresentou essa proposta do Estudos da Restauração e foi contemplado. Dentro dessa proposta do Estudos da Restauração, a gente tem algumas linhas, né? A primeira linha é essa do levantamento florístico, né, da catalogação. Então, essa catalogação primeiramente, esse trabalho de campo, né, de ir a campo e observar as plantas que têm flor e fruto, fazer essa coleta, montar as cicatas e registrar no herbário. Junto disso, a gente fotografa todas essas plantas e cria uma tabela, né? Uma planilha com o nome das plantas, onde que foi coletado e tal. E esse registro provavelmente vai chegar para mais de 1.000 espécies. E esses registros, a planilha e as fotos, elas vão ser submetidas para o catálogo de plantas das unidades de conservação do Brasil. Qualquer unidade de conservação pode fazer esse trabalho, né, de catalogar as plantas da sua unidade de conservação. Então, esse é o produto final, é ter o catálogo de plantas do Parque Nacional Saint-Hilaire-Langue. Esse é um objetivo. O segundo, a gente tem outro objetivo, que é essa parte do que a gente chama de estudo de autoecologia de espécies, que a gente estuda como que funciona a parte de frugivoria, a parte de germinação dessas espécies. Então, na parte de germinação, a gente faz a coleta de sementes e a gente manda para um laboratório parceiro, que é o Laboratório de Sementes Florestais da UFPR, e eles fazem testes de germinação. Para que isso daí? Tem muitas espécies que, principalmente as espécies raras e ameaçadas, que não se tem informação nem protocolo de como produzir mudas. Então a gente faz esses testes em laboratório e tenta definir qual que é a melhor maneira de produzir muda daquelas espécies, né? Para daí posteriormente elas poderem ser usadas em projetos de restauração, né? E aumentar a quantidade de indivíduos no ambiente. Outra área de atuação nossa é a parte de estudo de frugivoria, que é essa que a gente trabalha com armadilhas fotográficas. Então, a gente também coleta frutos das espécies raras e ameaçadas e a gente faz o que se chama de ceva. A gente coloca um tratado, como se fosse um tratador de passarinho, no alto das árvores, e aí a gente coloca a armadilha fotográfica, né, em cima, e também coloca a ceva embaixo, perto da planta matriz. E aí a gente coloca essas armadilhas fotográficas e observa quem está se alimentando desse fruto e quem está dispersando esse fruto, para entender a relação, a inter-relação entre a fauna e flora. Também observar quais são as espécies de fauna que se alimentam tanto no chão quanto no alto das árvores. Então, é entender essa dinâmica, né? Essa interação de fauna e flora. Porque, como eu havia dito anteriormente, a grande maioria das espécies da Mata Atlântica, elas produzem frutos, e esses frutos são dispersos por animais, pela fauna. Então, elas são dependentes, né? A distribuição dessas espécies é dependente de fauna. E alguns frutos são muito grandes, então eles dependem de uma fauna de grande porte. Então, isso é uma análise que a gente faz assim, um termo que se usa para floresta, que é defaunação. Então, a gente precisa de ambientes conservados para manter uma fauna de grande porte, por exemplo, a anta. A anta é um animal de grande porte que só vive em áreas conservadas. Então, a gente precisa manter ambientes conservados para manter a anta, que a anta é até um termo que se usa, né? Ela é a jardineira da floresta, né? Ela come muitos frutos e dispersa muitas sementes. Uma outra parte do nosso projeto também, ela tem a ver com a coleta de sementes. Então, quando a gente vai fazer um projeto de restauração, a gente precisa de mudas. E muitas vezes a gente não encontra mudas dessas espécies raras e ameaçadas. Então, uma parte do projeto é a gente fazer a coleta de semente dessas espécies raras e ameaçadas e entregar para os viveiros parceiros. Então, a gente faz a coleta de semente, entrega para os viveiros parceiros e eles produzem as mudas que são entregues de graça. O estado do Paraná tem um programa estadual ali, que é o Programa Paraná Mais Verde, que produz mudas e os proprietários podem retirar essas mudas de graça. E além de outros parceiros que trabalham, um viveiro do Ecoapark em Morretes, que trabalha com espécies raras e ameaçadas e também consegue fazer a distribuição gratuita dessas mudas. Então a gente trabalha no que chama na cadeia da restauração, né? A base da cadeia da restauração, que é a produção de mudas, né? A gente trabalha com a coleta de semente para a produção de mudas, para a gente deixar disponível, né, na nossa região, no litoral do Paraná, essas mudas de espécies raras e ameaçadas para os projetos de restauração terem a oportunidade de usar essas espécies no, nos seus projetos de restauração. E, consequentemente, isso ajuda na preservação dessas espécies, né? Uma ação de conservação dessas espécies é realmente o plantio delas, né, nas áreas degradadas, e a conservação da espécie.
Perfeito. Professor, obviamente, deixasse bem claro, assim, os objetivos iniciais, esses que são mais claros, que qualquer pessoa consegue entender, né, que um objeto de pesquisa desse tem objetos claros, como já mencionaste. Mas, além destes, que são muito claros e importantes, que é a própria preservação, ter ambientes que a gente possa entender como funciona essa questão aí da vegetação, como ela se forma, como os biomas, eles podem, enfim,
coexistir com o mundo que a gente está vivendo, a gente sabe que tem demandas extremamente atuais, como, por exemplo, a emergência climática, os desafios do clima e outros termos que vieram ligados a essa questão principal aí do clima, né? Junto disso, obviamente, esse tipo de pesquisa também pode ajudar, ou estou perguntando de que maneira, né, pode ajudar efetivamente a entender como a vegetação, a fauna e a flora podem estar a serviço ou podem ajudar, né, a preservação, seja da questão da temperatura do planeta, seja a questão da restauração, porque a gente vê aí agora com essas chuvaradas temporais e tudo mais, que o solo fica lavado, né? Então, a pesquisa, ela pode ajudar o planeta neste momento diante dos desafios climáticos?
Sim, com certeza, Beverly. Eu acho que dentro do escopo assim do projeto, uma questão que está bem em voga agora são os serviços ecossistêmicos, né, que a vegetação presta. Não só a floresta, as restingas, né, com relação às praias. Então, os serviços ecossistêmicos que a vegetação presta são bem importantes. E nesse caso, recentemente saiu um estudo que mostra sobre essa questão de frugivoria, né, como a fauna é importante para a floresta, mas com relação às grandes árvores, porque existem árvores de grande porte que elas fixam muito carbono, e o carbono está totalmente relacionado com a crise climática. Então, tem algumas espécies de grande porte que elas são dispersas só por grandes mamíferos, né, pela fauna de grande porte. Então, a gente entender essa relação e poder ajudar, né, trazer informações que ajudem projetos de restauração a incluírem essas espécies nos seus projetos e aumentar a taxa de fixação de carbono, né, nesses projetos, é um resultado dessa pesquisa, né? Porque essas árvores têm algumas espécies de grande porte, que são principalmente as espécies, o que a gente chama das espécies climáticas, né? As espécies de final de ciclo, as espécies que só vão... que só se estabelecem numa vegetação mais avançada, né, no estágio mais avançado da vegetação, elas absorvem muito carbono, e isso acho que é um ponto principal, né, da parte de crise climática, desculpa.
Perfeito. Professor, obrigada pelas explicações, pela aula que deste aqui pra gente de botânica, né, de pesquisa e tudo mais, que bacana de saber disso, viu? Um forte abraço e até a próxima.
Obrigado, Beverly, até mais.
Até, muito obrigada.
Você ouviu Daniel Zambiasi Miller, engenheiro florestal e coordenador da pesquisa no Mater Natura. Na sequência ao programa, o destaque agora é para o espaço conquistado pelo município de Caxias do Sul no ranking internacional da Organização Mundial de Jornalismo Turístico. A posição foi conquistada pela experiência na trilha noturna em Criúva. O secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, Felipe Grimmelmaier, falou sobre o assunto. Acompanhe.
Secretário, obviamente, né, eu poderia falar só deste assunto, mas me parece que ele vem numa culminância, né, de uma série de iniciativas. Todos nós, caxienses, também vimos aí a questão da iluminação de Natal, que foi uma coisa que encantou as pessoas, mobilizou multidões na Praça Dante Alighieri, nessa virada de ano, esse Natal 2025. Nós tivemos aí também um congresso, né, sobre a questão do jornalismo focado em turismo. Tivemos algumas atividades esportivas relacionadas aí com a questão do próprio executivo na linha de frente. Tivemos desde a Páscoa também do ano passado. Enfim, foram uma série de iniciativas mostrando uma tônica de Caxias do Sul com a sua vocação turística e, obviamente, com o seu trabalho na linha de frente. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre os principais momentos de 2025 para a gente resgatar e que culminaram neste, digamos assim, ranqueamento melhor da cidade como uma cidade turística.
Primeiramente, agradecer, né, a todo o trade turístico da cidade, que tem feito um trabalho muito grande em parceria com a Secretaria e com todos aqueles que pensam o turismo da cidade de Caxias do Sul, sem dúvida nenhuma, colocando a cidade num patamar diferenciado. Esse 15º Congresso Internacional de Jornalistas de Turismo, que Caxias do Sul conquistou e a gente realizou eles aqui em parceria com a Organização Mundial de Periodistas de Turismo, ele, sem dúvida nenhuma, colocou a cidade numa outra visibilidade internacional. Nós recebemos aqui 37 jornalistas de 9 países e que geraram em torno de mais de 300 matérias de Caxias do Sul em outros países. Então, isso também dá uma repercussão muito grande, né? E a gente é a segunda indicação, já que a cidade recebe Com relação a essa entidade, nós recebemos na metade do ano, já logo após o congresso, a Igreja de São Pelegrino, né, como a igreja mural mais bela das Américas. E agora, né, a gente é surpreendido positivamente no início do ano, agora com essa indicação, né, desse roteiro lá de Criúva, o que nos deixa muito felizes. E é claro que é uma construção de muitas mãos, né, um processo que a gente vai avançando, vai evoluindo. Esse ano, para a gente ter uma ideia, né, Caxias do Sul esteve presente no cenário turístico nacional e internacional em 29 feiras e eventos, né? Os servidores da Secretaria tiveram um trabalho muito grande de poder acompanhar esses eventos todos, de estar presente nesses eventos todos, sejam eles no Brasil ou em dois que nós fomos, um em Buenos Aires e um em Montevidéu, divulgando o turismo da cidade, né? Então a gente percebe já esse aumento, né, de turistas na cidade. Os workshops que nós realizamos um workshop lá em Santa Catarina com 100 agentes de viagem. A gente tem uma entrada muito grande de ônibus de turismo desses estados. Realizamos aqui durante a Semana Municipal do Turismo também um encontro com 53 agentes de viagem da Grande Porto Alegre, região do Vale do Taquari, que também acaba atraindo muitas pessoas para Caxias. Então, enfim, é uma série de ações, né, e a gente acaba culminando aí com essas duas indicações importantíssimas, né, tanto da Igreja São Pelegrino como agora dessa trilha noturna de Criúva, que é, sem dúvida nenhuma, um grande atrativo, e outras diversas, né. Caxias do Sul está concorrendo a outros 6 prêmios agora, no final de janeiro serão divulgados lá no Panamá. Essas possíveis premiações, né? A gente acredita que em uma ou duas categorias nós temos condições totais de ser premiados, mas enfim, é um trabalho feito a muitas mãos, né? Tanto com o setor público, setor privado, essa parceria nossa com o governo do estado, através do secretário Santini, enfim, são várias questões que têm somado Caxias do Sul.
Secretário, obviamente a gente sabe já de uma vocação que é tradicional, é de vanguarda desta região, fundamentada na fé, né? Então esse turismo religioso que faz caminhadas, que tem as romarias, mas a gente vem crescendo cada vez mais e me parece que há uma intenção, e é isso que eu estou perguntando, de reforçar um turismo relacionado às questões da natureza, que é o caso aqui da trilha noturna de Criúva, né? Que foi uma percepção desse contato com a natureza. Esses roteiros que Caxias do Sul já tem e essa expectativa de melhorar os roteiros com vocação para a natureza?
Sem dúvida, né? Isso cresceu muito, né? Tem crescido muito esse turismo rural, turismo de natureza, turismo de aventura, toda essa linha, né, de iniciativas de turismo tem crescido muito. Caxias do Sul tem um interior extremamente vasto e que recebe muitos turistas, aumentou muito nesse último ano a presença de turismo, tanto de turistas, tanto lá naquela região de Criúva, que tem um turismo de aventura e turismo rural e de natureza muito forte, como na questão mesmo do Vale Trentino, no interior de Galópolis, o crescimento agora de Forqueto. Ano passado nós entregamos 3 rotas cicloturísticas totalmente sinalizadas, e duas delas, né, contemplam muito o nosso interior, uma de Anarrec e uma em Forqueta. Então são várias ações que elas acabam somando, e incluindo toda essa questão turística de Caxias do Sul. Então a tendência para os próximos anos agora é de um crescimento cada vez maior, né? A gente manter essa linha de participação em congressos e eventos nacionais e internacionais, porque os turistas argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos estão entrando cada vez mais no Rio Grande do Sul e, consequentemente, também em Caxias, aproveitar, né, os grandes eventos da cidade, os grandes movimentos que geram turistas, como Festa da Uva, Festa das Colheitas. O turismo esportivo em Caxias é um setor que cresce e cresce muito forte, né, não só com o Caxias do Juventude e o Caxias do Sul Basquete, mas se nós pegarmos aí a grande quantidade de eventos nacionais e internacionais que o próprio Recreio da Juventude trouxe para Caxias do Sul, isso tem uma repercussão no turismo muito grande, né? As corridas de rua são fundamentais também nessa questão do turismo. Ano passado foram 26 provas oficiais e grande parte delas uma expectativa e até uma presença confirmada de mais de 25%, de 25 a 30 e até 40% de atletas de fora de Caxias do Sul, de outros países, inclusive. Então, tudo isso é muito forte e muitas vezes a gente não percebe, porque para Caxias do Sul é algo corriqueiro e normal, mas para o turista e para quem vem de fora é algo diferente, é algo que te oferece outras questões. Tanto as corridas de rua, muitas delas são feitas no interior da cidade, né, os caminhos de Caravaggio, os caminhos do Padre Schiavo, a Eco Race e outras provas que acontecem, tanto as provas urbanas, né, a Maratona de Caxias, a Meia Maratona de Caxias, que esse último ano chegou muito próximo a 5 mil inscritos, né? Então, tudo isso fomenta e fomenta muito o turismo da cidade.
Secretário, voltando à questão aqui dessa notícia, a notícia é essa, né? Caxias do Sul, ela ficou ranqueada agora no quarto lugar no ranking internacional da Organização Mundial de Jornalismo Turístico por esta percepção, uma experiência, né, da trilha noturna de Criúva, já realizada, né? Já falamos sobre ela. Mas eu quero resgatar porque talvez a gente não entenda a importância, né? Esse ranking internacional, ele reúne experiências, são 15 experiências emblemáticas vivenciadas por jornalistas, que são jornalistas fundamentados em turismo, ou seja, são especialistas nessa área, de vários países, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Panamá. E entre as atividades que foram destacadas, que estão entre as experiências destacadas, estão nada mais, nada menos que, por exemplo, uma navegação lá nas Cataratas do Iguaçu, aquele transporte por cabo lá em Medellín, o Dia dos Mortos no México, a navegação noturna pelo Canal do Panamá, ou seja, não é pouca coisa. E este roteiro Criúva ficou ali ranqueado junto com essas outras experiências. O que que isso significa quando a gente fala em opinião formativa em turismo?
É, o principal disso tudo é a cidade entender que nós somos muito fortes, né? A gente fez um trabalho nesse último ano de conscientização de setores da cidade de Caxias do Sul, mostrando, né, tudo aquilo que nós temos, e a pergunta final sempre é, né, o que não tem para fazer em Caxias do Sul? Nós temos muita coisa para fazer na cidade. O turismo aqui tem uma diversidade muito grande, não é um turismo montado, não é um turismo de plástico, né, o turismo aqui é vida real, são prédios históricos, é o interior com muita força, é tudo natural, né, o que o turista quer ver hoje, principalmente depois da pandemia e das enchentes, né? Esse turismo de natureza, esse turismo de gastronomia, esse turismo urbano, das pessoas poderem entrar nos locais que representam a história. Então, esse ranking, né, de apontar Criúva junto a esses grandes marcos do turismo mundial, sem dúvida nenhuma, coloca Caxias e mostra a capacidade da cidade. Isso, Criúva está sendo um exemplo, nós temos diversos outros exemplos aí, né? Nós temos cervejarias de Caxias do Sul que atraem muitos turistas e que têm premiações nacionais e até internacionais. Temos vinícolas com premiação nacional e internacional. Tudo isso é atrativo turístico, né? A nossa gastronomia é extremamente farta, variada. Não é só o Galeto Primo Canto, que é um bem de natureza e material do município, mas nós temos grandes diferenciais. Esses jornalistas especialistas em turismo, como tu bem falou, Beverly, eles estiveram aqui nesse período e eles conheceram o X de Caxias do Sul, o Bauru de Caxias do Sul, o Galeto de Caxias do Sul e saíram encantados com a nossa culinária. Então, as possibilidades são muito variadas, o que demonstra que Caxias do Sul é uma cidade com uma diversidade muito grande no turismo. E essa premiação conquistada nessa trilha noturna de Criúva, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial. Porque eles realmente, aquilo que tu falou, eles são especialistas em turismo, jornalistas que viajam o mundo inteiro fazendo experiências e indicando, né, os locais que eles consideram diferentes e principais para que as pessoas desses países todos possam vir conhecer pessoalmente. Então, a gama diversa que nós temos em Caxias é que possibilita com que tudo isso seja apresentado para o mundo inteiro.
Você ouviu o secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, Felipe Grimmelmaier. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Preciso acordar agora pra ficar.